Rádio Fiscar Notícias.
Datafolha divulga nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República.
Câmara Municipal de São Carlos rejeita a abertura de comissão processante contra o prefeito Ayrton Garcia.
Cientistas recebem Nobel de Química por estudos sobre evolução e proteínas.
Em outubro, o Fiscar realiza sua primeira semana da matemática.
Nota do IDEB por escola já está disponível na internet.
Procon São Carlos orienta pais de alunos sobre as matrículas escolares.
Semana Mundial do Espaço tem atividades na UFSCar e no Onovolab.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 20 minutos desta quarta-feira, dia 3 de outubro.
Política.
O Datafolha divulgou ontem à noite o resultado de mais uma pesquisa de intenções de voto para presidente da República. O levantamento foi encomendado pelo jornal Folha de São Paulo e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa ouviu um total de 3.240 eleitores em 225 municípios, no dia 2 de outubro, ontem mesmo. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando, claro, a margem de erro.
Então, vamos aos números da pesquisa. Jair Bolsonaro, do PSL, aparece com 32% em primeiro lugar. Fernando Haddad, do PT, vem em seguida, em segundo lugar, com 21%. Ciro Gomes, do PDT, está em terceiro, com 11%. Geraldo Alckmin, do PSDB, aparece com 9%. Marina Silva, da Rede, tem 4%. João Amoedo, do Partido Novo, tem 3%. Álvaro Dias, do Podemos. Henrique Meirelles, do MDB, e Cabo Daciolo, do Patriota, tem todos 2%. Vera Lúcia, do PSTU, Guilherme Boulos, do PSOL, João Goulart Filho, do PPL, e Emael, do DC, apresentam todos 0%. O número de votos brancos ou nulos somaram 8%. Não sabem ou não responderam são 5%.
O Datafolha também simulou possíveis cenários para um segundo turno. Vamos então aos resultados. No cenário em que Bolsonaro enfrenta Ciro Gomes, o candidato do PSL tem 42% das intenções de voto, enquanto Ciro apresenta 46%. Já na simulação entre Geraldo Alckmin e Bolsonaro, o candidato do PSDB apresentou 43% das intenções de voto contra 41% de Bolsonaro. Na simulação entre Ciro Gomes e Fernando Haddad, Ciro tem 46% dos votos contra 32% de Haddad. E Ciro também venceria o duelo contra Geraldo Alckmin. Nesse caso, o candidato do PDT teria 42% dos votos contra 37% de Alckmin. Na disputa entre Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, o candidato do PSDB venceria as eleições com 43% dos votos contra 36% de Haddad. Em um confronto entre Bolsonaro e Fernando Haddad, o candidato do PT teria 42% dos votos contra 44% de Bolsonaro.
O Datafolha também mediu a taxa de rejeição dos candidatos em que o eleitor respondeu em qual deles não votaria de jeito nenhum no primeiro turno. Nesse questionamento, os entrevistados puderam escolher mais de um nome. A sequência dos candidatos mais rejeitados foi a seguinte: Jair Bolsonaro em primeiro com 45% de rejeição. Fernando Haddad é o segundo com 41%. Marina Silva vem logo atrás com 30%. Geraldo Alckmin tem 24% de rejeição. Ciro Gomes tem 22%. Guilherme Boulos e Henrique Meirelles têm 15% de rejeição cada. Cabo Daciolo tem 14%. Vera Lúcia e Álvaro Dias têm 13% cada. Emael e João Amoedo apresentam 12% cada um. João Goulart Filho foi o menos rejeitado com 11%. Rejeita todos ou não votaria em nenhum somaram 3%. 4% dos entrevistados não sabem ou não responderam.
O índice de quem votaria em qualquer um dos candidatos foi de 1%. Lembrando que, pelo fato dos entrevistados poderem citar mais de um candidato, os resultados somam mais de 100%.
Por 16 votos a 5, a Câmara Municipal de São Carlos rejeitou ontem o pedido para instaurar uma comissão processante contra o prefeito Ayrton Garcia. A denúncia foi feita pelo promotor de justiça Flávio Okamoto, que alegou que a cidade pode ter que pagar multas exorbitantes por conta da conduta omissa do prefeito em responder a inquéritos. Apesar da comissão ter sido rejeitada, uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, foi aberta pela Câmara para investigar a denúncia.
O Ministério Público havia encaminhado na semana passada um segundo ofício à Câmara Municipal de São Carlos, pedindo que a conduta do prefeito Ayrton Garcia fosse investigada pelos vereadores.
De acordo com a denúncia, no período entre 27 de junho de 2017 e 9 de agosto de 2018, o município foi condenado a pagar multas diárias de R$10 mil por não cumprir os prazos estabelecidos pelo Ministério Público sobre irregularidades no cadastramento rural em uma área de preservação permanente no Recreio dos Bandeirantes. O fato poderia gerar um prejuízo de R$4.090.000 aos cofres municipais.
Além disso, o Ministério Público também disse que a Procuradoria-Geral do município foi intimada no dia 28 de março de 2017 para se manifestar em 90 dias, mas não se manifestou. Em seguida, Ayrton Garcia também foi intimado por um oficial de justiça no dia 17 de maio de 2018. No entanto, ele também não se pronunciou.
Na semana passada, a Prefeitura de São Carlos informou que a administração respeita o judiciário e o legislativo e está sempre aberta ao diálogo para o cumprimento da lei e ordenamento jurídico vigente. E também disse que seria aberta uma sindicância para apurar quais prazos não foram cumpridos, por que não foram cumpridos e quem é o responsável pelo não cumprimento.
A Prefeitura afirmou ainda que quando o prefeito é intimado oficialmente, o documento é encaminhado ao Departamento de Negócios Jurídicos, ou então as respectivas secretarias para os procedimentos necessários.
Ciência. Os vencedores do Prêmio Nobel de Química foram anunciados hoje em Estocolmo, na Suécia. Quem ganhou a honraria foram os americanos Francis Arnold e George Smith, além do britânico Gregory Winter.
Os cientistas estudaram a evolução genética e usaram seus princípios para desenvolver proteínas que ajudam a solucionar alguns dos problemas químicos do ser humano. O Comitê do Nobel destacou ainda a capacidade dos pesquisadores em levar para um tubo de ensaio as descobertas de Charles Darwin sobre a evolução.
Frances Arnold, que foi a quinta mulher a ganhar o prêmio, é professora do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Ela vai levar metade do prêmio de R$4 milhões para conduzir a primeira evolução dirigida de enzimas, que são as proteínas que catalisam reações químicas. Suas descobertas possibilitam a produção de substâncias químicas mais sustentáveis, além de combustíveis renováveis.
Já George Smith e Gregory Winter vão dividir a outra metade do prêmio por trabalhos na clonagem de peptídeos, que são formados pela ligação de dois ou mais aminoácidos. O cientista americano é professor da Universidade de Missouri e desenvolveu um método de clonagem pelo qual um vírus pode ser utilizado para desenvolver novas proteínas.
O britânico da Universidade de Cambridge utilizou a mesma técnica para produzir novas substâncias farmacêuticas que podem neutralizar toxinas, combater doenças autoimunes e curar o câncer metastático.
Na segunda-feira, a Fundação Nobel também anunciou os vencedores da área de medicina, premiados por uma pesquisa de imunoterapia contra o câncer. Ontem, uma mulher ganhou o prêmio de física pela primeira vez em 55 anos, junto com outros dois pesquisadores, por descobertas sobre lasers.
Os vencedores da categoria Paz vão ser conhecidos na sexta e os ganhadores da modalidade Economia vão ser anunciados na próxima segunda-feira. O prêmio em literatura foi adiado para 2019.
Todos os vencedores vão receber o prêmio no dia 10 de dezembro em Estocolmo, quando o rei da Suécia vai entregar a medalha e o diploma do Nobel a todos os ganhadores. O vencedor na categoria Paz vai receber o prêmio em Oslo, das mãos do rei norueguês.
Educação. Agora, atenção, você da área de matemática, porque esse ano a UFSCar vai ter uma novidade. A universidade vai realizar a sua primeira semana da matemática, isso mesmo. E o evento já tem data marcada, hein? Acontece de 15 a 19 de outubro no campus São Carlos da universidade. O objetivo da semana é estimular o interesse dos estudantes nas diferentes áreas da matemática para que assim aprimorem suas habilidades e aprofundem os seus conhecimentos.
A semana vai contar com palestras, minicursos, oficinas e uma mesa redonda sobre saúde mental na graduação. Entre os palestrantes já estão confirmados pesquisadores de 10 universidades e instituições brasileiras de pesquisa, além, claro, da UFSCar.
O evento também vai ter espaço para apresentação de trabalhos de graduação e pós-graduação. Caso você queira apresentar o seu estudo, pode se inscrever até o dia 10 de outubro. A programação, as instruções para inscrição e outras informações estão no site do Departamento de Matemática da UFSCar, que é o dm.ufscar.br.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou na internet os resultados finais das escolas que participaram do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB 2017. Pelo sistema, é possível consultar o desempenho de cada um dos centros de ensino, além dos resultados municipais, estaduais e nacionais.
O SAEB avalia estudantes do 5º ano, do 9º ano e do ensino médio em língua portuguesa e matemática. Segundo o INEP, o boletim da escola mostra o desempenho no SAEB de forma contextualizada, permitindo que cada unidade escolar conheça os seus resultados e alguns dados referentes aos cenários estadual, municipal e nacional.
O boletim da escola é público e o acesso pode ser feito com o código INEP da escola ou simplesmente identificando o ano, unidade da federação, município e dependência administrativa.
Estão disponíveis os dados de escolas que tiveram pelo menos 10 estudantes presentes na aplicação das avaliações e que alcançaram a taxa de participação de pelo menos 80% dos alunos matriculados.
Nacionalmente, os resultados de 2017 mostraram que cerca de 70% dos estudantes deixaram a escola com números considerados insuficientes em matemática. De acordo com o Ministério da Educação, a mesma porcentagem, 70%, não aprendeu nem o mesmo considerado básico em português.
O SAEB foi aplicado em outubro e novembro do ano passado para mais de 5 milhões e 400 mil estudantes de mais de 70 mil escolas. Para acessar os dados escolares é só entrar no site do INEP, que é o portal.inep.gov.br. Ficou com alguma dúvida? Então você pode escrever para o e-mail provabrasil.resultados@inep.gov.br.
10:31, agora a gente fala de um assunto que sempre desperta o interesse e a curiosidade de muita gente, o espaço. Isso porque a partir de amanhã e até o dia 9 de outubro, o Observatório Astronômico da UFSCar realiza aí uma série de atividades na programação da Semana Mundial do Espaço, o evento que é realizado em todo o mundo em comemoração ao lançamento do primeiro satélite espacial produzido pela humanidade, o Sputnik, que foi lançado no dia 4 de outubro de 57.
As atividades acontecem em dois locais, no próprio Observatório da UFSCar, que fica no campus São Carlos da Universidade, e também no Novo Lab, localizado na Rua Aquidaban, número 1, no centro da cidade. A programação conta com debates, palestras, oficinas e observações astronômicas.
Amanhã, quinta-feira, às 18h30, vai ter palestra e observação na UFSCar. Gustavo Rojas, astrofísico do Observatório, vai fazer a apresentação Exoplanetas, Admiráveis Mundos Novos.
Na observação que acontece no terraço do Observatório, vão poder ser vistos Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, além de aglomerados de estrelas. A atividade acontece até às 20h30 e a observação está sujeita às condições meteorológicas, podendo ser cancelada em caso de chuva ou tempo nublado.
Continuando com a programação, no dia 5, acontece no Novo Lab o debate Oportunidades Espaciais para o Brasil. também com a participação de Gustavo Rojas, que é representante brasileiro de divulgação científica do Observatório Europeu do Sul. Quem também participa desse debate com o Gustavo é o Lucas Fonseca, que é coordenador da missão Garatea, que é a primeira tentativa brasileira de colocar uma sonda na órbita da Lua. E o último participante é o Anderson Criativo, que é o CEO do Novolab. A atividade ainda vai ser acompanhada de observação com telescópios no estacionamento do local.
No dia 6, vão ser realizadas 3 oficinas, todas elas abertas ao público. Os temas são a construção de um foguete de garrafa PET, uma introdução à astrofotografia e aplicativos e softwares de astronomia. As atividades também acontecem no Novo Lab, das 2 às 5 da tarde.
Nos dias 8 e 9, às 7 da noite, também lá no Novo Lab, acontecem 2 painéis. No dia 8, Gustavo Rojas e o também astrofísico Luiz Vitor de Souza, que é professor do Instituto de Física de São Carlos, o IFISC da USP, conversam sobre os projetos brasileiros de astronomia no painel.
No dia 9, o tema vai ser E-Astronomia, a nova fronteira do universo. Painel que vai contar com a participação de Ricardo Ogando, do Laboratório Interinstitucional de Astronomia, que é vinculado ao Observatório Nacional. Junto com ele, participa do debate Diogo Correia, da empresa ITERA, de tecnologia de informação.
São muitas atrações e você não pode perder. Para as atividades que acontecem no Novolab, é preciso fazer inscrição no formulário eletrônico disponível no site da UFSCar, que é o www.ufscar.br. Lá você também pode conferir todas as informações sobre o evento.
Serviços. O período para fazer a renovação das matrículas escolares já começou, mas algumas práticas são consideradas abusivas e os pais devem ficar em alerta, hein? Por isso, o Procon São Carlos preparou algumas dicas para os consumidores.
A escola, por exemplo, deve divulgar a proposta de contrato, o valor da anuidade e o número de vagas por sala até 45 dias antes da data final da matrícula. Para aplicar um reajuste, a escola pode acrescentar uma correção, mas ela deve ser proporcional ao aumento de despesas com funcionários, questões administrativas e pedagógicas. Se você tiver dúvidas sobre esse reajuste, você pode pedir para a escola que ela apresente uma planilha para comprovar os gastos.
O valor final da anuidade deverá constar no contrato e vai ter validade de 12 meses, ou seja, antes desse prazo não pode haver nenhum reajuste. Qualquer cláusula contratual que indique revisão ou reajuste antes de um ano é nula, ou seja, não possui validade ou efeito legal. Isso se aplica também aos cursos organizados por semestre.
E outra dica importante do PROCON é que o aluno ou responsável tem direito à devolução integral do valor pago pela matrícula quando ele desistir do curso antes de começar as aulas. Já a taxa de reserva de vaga em escolas particulares pode ser cobrada, mas esse valor deve ser descontado na matrícula ou então na primeira mensalidade. Vale lembrar também que o aluno que está com as mensalidades em dia tem a vaga garantida para o próximo ano.
Também é importante ressaltar que o aluno inadimplente não vai poder ser vítima de sanções pedagógicas, como suspensão de provas, retenção de documentos, ser impedido de frequentar as aulas e nem ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Nos casos de renovação de matrícula, caso o aluno tenha débito relativo ao ano letivo anterior, a escola pode recusar a rematrícula para o próximo ano.
Bom, se você tem mais alguma dúvida, pode procurar o PROCON São Carlos, que fica na rua Rui Barbosa, número 1190, no centro. O funcionamento é de segunda a quinta-feira, das 8h30 da manhã às 13h30 da tarde. O telefone, anote aí, é o 3419-4510.
10h37, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.